Oi, Rudimar, bom dia para você e para quem está acompanhando Temática nesta manhã. Hoje nós damos sequência a uma série que você começou aqui no programa da tua Rádio Cacique, falando sobre os transtornos que podem influenciar no aprendizado das crianças, seja a dislexia, seja a TDAH. São transtornos que, com o passar do tempo, ganharam mais destaque e as pessoas passaram também a saber mais sobre esses problemas, mas não são problemas novos, sempre existiram. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique uma psicóloga que há muito tempo, há mais de 40 anos, trabalha com crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Antes, no antigo CAI, que é o Centro de Atenção Educacional de Lagoa Vermelha. A nossa convidada é a psicóloga Helena Pimentel Argenta. Tudo bem, dona Helena? Seja bem-vinda, bom dia.
Tudo bem, bom dia a todos. E agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento falando de um assunto tão importante como o que nós vamos falar neste momento.
Somos nós quem agradecemos. A senhora tem uma história bastante longa, tem muita experiência com essa ajuda, esse auxílio às crianças que têm aprendizado. Antes de nós começarmos a falar sobre o CAI, onde a senhora atuou por muito tempo, eu queria saber se, de fato, essas doenças são novas, Helena, ou agora que elas ganharam maior destaque. Como é que era antes? Crianças também apresentavam essas dificuldades de aprendizado?
Sim, sempre as crianças apresentaram, né, em toda a história da humanidade. Só que agora a gente aprendeu a fazer o diagnóstico. Essa que é a diferença. Né? É como a depressão. Sempre existiu, mas não tinha nome de depressão, né? Era melancolia. Hoje em dia a gente sabe que é uma depressão. Simplesmente a gente sabe fazer o diagnóstico e tem outros nomes, mas isso sempre existiu desde o início da humanidade.
Né? É importante explicar isso, porque às vezes parece que antigamente, porque não havia essa estrutura do Estado para fornecer apoio, parece que essas doenças não existiam. Mas são problemas sérios e que têm um impacto profundo na vida desses que serão adultos um dia.
Sim, claro. E se isso não é tratado na infância, tem consequências na vida adulta depois, né?
Bom, a senhora atuou no CAI. Explica um pouco para a gente o que era o CAI, se a gente comparar com a estrutura que hoje existe nessas escolas aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo.
Sim, aqui tem Lagoa Vermelha, em 1977 teve o início do CAI, mas não era CAI, era a NAP. A psicóloga Zenobe Azonda veio de Porto Alegre e trouxe esse entendimento de ter esse núcleo e fundou na Escola Presidente Kennedy um núcleo de atendimento ao estudante, que era o CAI. O que que acontece? Ali atendia todas as escolas do estado. Eu iniciei a trabalhar em 1977 com ela também, em outubro, ela começou um pouco antes. E depois de muitos anos, por volta de 1977, foi instituído o CAI. Porque no NAP só tinha eu e a Zenobia trabalhando e a psicóloga Maria Elvira. Depois, mais tarde, era só três. E aí se instituiu o CAI. O CAI é um centro de atendimento ao educando. Tá? E foi fundado isso por Porto Alegre. E tinha o CAE também, que eu vou explicar para vocês, que é também um centro especializado de atendimento ao educando. Mas aqui era a CAI. Então, no CAI tinha assim, ó, duas odontólogas, a doutora Carmencita Reck e a Carmen Reck, uma reeducadora, que era a Lorena D'Ameto, a psicóloga, que era eu, uma enfermeira, Raquel Zanin, um médico clínico, doutor Antônio Fávaro. E esse nosso trabalho era interligado com o Passo Fundo. Era, assim, um braço de Lagoa Vermelha, que tinha um neurologista, doutor Tadeu Lambert, um otorrino, doutor João Curtis, e um oftalmologista, doutor Paulo Estacia. Porque, Ricardo, assim, ó, uma criança que tem problema de aprendizado tem que passar por tudo isso. Não é um diagnóstico tão simples. Às vezes a criança pode não enxergar, às vezes a criança pode não ouvir, e tu errar o diagnóstico por causa disso. Então, antes de falar algum diagnóstico, tem que ter toda uma equipe multidisciplinar. Isso foi uma coisa boa do estado e poucas cidades tinham esse atendimento. O que que aconteceu, Ricardo, no tempo assim, ó? Eu encaminhava as mães para o neurologista para fazer uma avaliação. E daí as mães me falavam, mas eu não tenho dinheiro para ir, eu não conheço Passo Fundo, eu não consigo ir. Aí o que que eu fiz? Eu fui na justiça e fiz uma ação judicial para que a prefeitura colocasse uma van toda segunda-feira para ir nesses especialistas em Passo Fundo. Foi feito isso, a prefeitura colocou, então toda segunda-feira essa van parava lá e levava essas crianças aos especialistas em Passo Fundo. A mãe não precisava conhecer Passo Fundo e não precisava de dinheiro nenhum, porque era como um táxi, ia só nessas consultas e voltava. Isso permaneceu durante uns 17 anos, tá? Que foi uma maravilha. Por exemplo, quem precisava do neurologista, quem precisava do oftalmotorrino, não gastava nada, né? E mais tarde a gente conseguiu um convênio com o Pão dos Pobres, em Porto Alegre, que eles faziam os aros, eles eram a fábrica de aros, e davam as lentes. Então o Pão dos Pobres vinha aqui, ainda dava o óculos e as lentes. Porque é muito importante assim que as crianças enxerguem, né?
Claro.
Que pode ser um diagnóstico errado, porque a criança não enxerga. Então, antes de falar em qualquer transtorno de aprendizagem, tu tem que ver a parte física toda, né? Se a criança não tem uma anemia, se ela ouve bem, né? Se ela não ouve bem, ela pode não aprender. Então, nós tínhamos toda essa equipe multidisciplinar de atendimento, né? Não se fazia tratamento no Kennedy, sabe? Era só os encaminhamentos. Por exemplo, eu ia avaliar uma criança, umas três consultas, e encaminhava no que ela precisava. Um trabalho super importante que tinha no Kennedy era com a Lorena, que fazia reeducação psicomotora. Porque essas crianças que têm transtorno de aprendizagem, elas apresentam atraso na coordenação motora. Então, ela fez um curso em Porto Alegre de um ano, naquela época, ali por 79, 80, ela fez esse curso, e lá na PUC, tipo uma pós-graduação, e aprendeu a fazer esse trabalho, era uma professora, e fazia isso com extrema dedicação. Então, quando tinha uma criança com dificuldade de esquema corporal, motricidade ampla, motricidade fina, equilíbrio, ia com a Lorena e ela ia tratar desses problemas, né? Então, se uma criança com dor de dente também não aprende, né? Ela ia no dentista, né? E a enfermeira e o médico faziam a escala de Snelling no Kennedy, que é aquela que todo mundo que foi no oculista sabe, que é aquilo que numa distância de 5 metros você vê aquelas letrinhas,
né?
Para você identificar. Eles faziam isso no Kennedy e só mandavam para o oftalmologista quem apresentava algum problema. Claro, quem ia avaliar o oftalmo, né? Aí nós passávamos assim, ó, todas as crianças do pré, todas, e todas da primeira série. Que daí já fazia essa triagem, quem precisava já ia. E como tinha criança de outras séries, as outras séries só quem apresentava problema era encaminhado para o CAI. Então esse trabalho era todo dia e toda semana as crianças iam consultar o oftalmo Passo Fundo gratuitamente, né? O que a gente chegou a dizer é que a gente zerou as crianças que não enxergavam na escola, porque nós fizemos isso em todas as escolas do estado, né? Foi um trabalho maravilhoso. O que que acontece? Com o tempo, o estado começou a dizer que quem tinha que se ocupar disso era a saúde e não a escola. E teve esse entendimento e pretendeu terminar com os CAIs, né? Aí, Ricardo, nós começamos uma luta, fizemos uma associação com Porto Alegre, com todas as pessoas do CAI do Rio Grande do Sul, fazíamos encontro em Passo Fundo, Porto Alegre, falava com o secretário, com políticos, fizemos uma ação enorme para os CAIs não morrerem. Mas aconteceu que morreu. Aí nós não nos conformamos e fomos para a justiça, tá? E a ação corre até hoje e nas instâncias a gente já ganhou, mas você vê, faz uns 6 anos que eu estou saindo do Kennedy e a ação continua. O que que acontece, Ricardo? As pessoas foram se aposentando. Primeiro que se aposentou foi o Estacia, o oftalmologista. Depois se aposentou o neurologista e não foi repondo ninguém no lugar. Depois eu me aposentei, não foi posto ninguém no lugar, as dentistas também, e ficou sem esse atendimento, né? Que foi uma lástima, porque tu imagina assim que tinha anos que eu atendia 1.200 casos, né? E que hoje, assim, ó, não é atendido.
É, hoje a senhora vê que há prejuízo para a educação? Porque
sim,
o corpo era muito grande, né? De profissionais multidisciplinares, sim, como a senhora falou, não só da educação, mas da psicologia, da medicina.
É, mas é uma coisa que ninguém enxerga, assim, isso é com o tempo, né, que vai ver. Porque assim, ó, quantas crianças a gente melhorou pela visão, pela audição, pelos exercícios de motricidade que fazia, pela orientação aos pais, os manejos adequados, orientação à professora, colocar a criança em sala de recurso que precisava, né? Ela fazia tudo isso, né? Então, eu nunca imaginava a escola sem psicólogo, né? Eu disse, vai ser um caos, né? E desde que eu me aposentei até hoje, eu sempre sou chamada assim para ajudar. E sempre ajudei voluntariamente os casos, mas em alguns casos, né? Porque agora eu não disponho mais desse tempo para estar lá. Então, sempre ajudo, mas é uma coisa esporádica, né? Toda semana, mas são poucas crianças. É um pingo d'água no oceano de quem precisa, né? E essa ideia de que a saúde toma conta disso, por exemplo, eu falei com a Sara Paim, que é professora da Paris VIII, se na França tinha CAIS, né? Ela disse que não, que lá a saúde tomava conta. Sim, se a saúde fizesse esse trabalho, tudo bem, né? Mas assim, eu não conheço, Ricardo, um trabalho na saúde assim, que a mãe ia consultar comigo de manhã. Eu já tinha agendado aquele mês, todas as segundas, as consultas do neurologista. Aí eu só dizia para a mãe, mãe, a segunda-feira que vem, tal hora, a senhora tem consulta. Ela já estava ali, já com a consulta marcada, né? É uma agilidade assim que não existe. Hoje uma criança precisa de neurologista, vai esperar quanto tempo, né? Às vezes na fila de espera, tem que pagar uma diferença, já não é mais a mesma coisa, né? E esse médico que atendia era bem especialista, era neuropediatra, e então especialista mesmo nos distúrbios de aprendizagem, sabia bem, né? Era um ótimo médico e nos ajudou bastante. O tempo que a gente trabalhou, a gente beneficiou muitas crianças com esse trabalho, né? No meu setor, eu avaliava, então, os transtornos de aprendizagem, né? E assim, ó, muitas crianças, tá, têm dificuldades de aprendizado, sabe? Mas existem os problemas cognitivos, é quando a criança, assim, tem dificuldade no aprendizado, porque tem dificuldades cognitivas. Isso é um problema.
São dois cenários. Algumas têm um tipo de transtorno, é isso, psicóloga?
E outro tem uns transtornos.
E outros têm essa dificuldade normal de apresentar, mas alguns têm transtorno.
São inteligentes, mas não conseguem aprender. Uhum. Né? Como é o caso da dislexia. A dislexia eu só posso diagnosticar da segunda série em diante. Depois que a criança passou pelo aprendizado da
alfabetização.
Leitura. Na alfabetização, não posso dizer, na primeira série. Se ela passou por esse processo e ela não aprendeu, né, tem confusões de letra, troca letras, troca o som, supressão de letras, põe letras a mais, né, eu já posso desconfiar que ela tem esse diagnóstico. Né? Mas essa criança tem que ser inteligente para ter esse diagnóstico, Ricardo. Sabe, uma criança com dificuldade cognitiva vai ter o mesmo problema, só que é outro problema, não é dislexia. Uhum. E a dislexia é incurável, né? Ela tem um manejo adequado, que a criança pode melhorar, mas ela sempre vai ter, né? Nós temos pessoas muito famosas que tiveram dislexia, que é o Leonardo da Vinci, Albert Einstein, tanto que é que a fórmula dele, as letras estão viradas, né? O Pablo Picasso, o Steven Spielberg, e a Agatha Christie, entre outros que eu sei, né? E teve presidente dos Estados Unidos, né? Não, ele tinha que levar um discurso muito escrito para ele ler, meio soletrado, e foi um grande presidente e tinha dislexia. Então, assim, a pessoa que tem, a pessoa vai ter dificuldade nessa área, mas na outras áreas vai aprender bem geografia, história, matemática, né? Vai ter mais na escrita e na leitura. Uhum. E nós não sabemos bem ainda a causa da dislexia. Não tem ainda uma etiologia. Se suspeita na formação da citoarquitetura do cérebro, né? Porque o cérebro tem duas áreas, né? E se fizer uma pequena, milimésima diferença entre uma área e outra, como a aprendizagem se dá de forma linear entre os neurônios, aquela diferença não deixa fazer essa forma linear.
Ela meio que interrompe o ciclo.
Eles acham isso até hoje, mas não se tem uma etiologia ainda que seja concreta e dita que é científica sobre isso aí. Ainda está em estudo.
Certo. A senhora citou algumas pessoas que tiveram dislexia, mas que na vida adulta desempenharam papéis importantes, né? Como o presidente. Eu conheço também alguns músicos que passaram por isso. Mas qual é o prejuízo para a pessoa que não tem um tipo de suporte? Aqui a gente citou pessoas brilhantes nas suas áreas. Se não for tratado, qual é o tipo de problema que pode surgir lá na frente ou mesmo ainda durante a adolescência?
Por exemplo, se eu tenho dislexia, eu não aprendo a ler, escrever, eu não tenho um suporte, eu posso achar que eu não sou inteligente, eu posso ficar insegura, eu vejo que ninguém me entende, né? Pode ter vários problemas afetivos em relação a isso aí. Tu imagina, meus coleguinhas sabem ler, eu sou inteligente e não sei. Porque a criança que tem dificuldades cognitivas, ela não se dá muito conta disso, mas a criança que é inteligente, ela se dá conta, todo mundo aprende, como é que eu não aprendo? Então, a criança tem que ter esse entendimento, tem que ter esse atendimento, a professora tem que ter, a escola tem que ter um laudo do neurologista que a criança tem isso, e a escola não pode rodar a criança porque ela não lê, ou porque ela não escreve, porque as outras, ele vai bem. Então, ele vai ter que ir indo, apesar de não saber bem ler e escrever.
Bom, aí
então... Isso aí não pode impedir ele de progredir na sua escolaridade.
Certo, porque também hoje se sabe que o ideal é que a criança tenha convívio e contato com outras crianças da sua faixa etária, né? Esse desenvolvimento talvez não ocorra na leitura, mas em outras áreas é importante que ela esteja inserida nesse meio.
Sim, claro, a criança precisa disso. E todos, assim, ó, apesar de eu ter um problema, o outro tem que tratar igual, né? E a professora precisa ter esse entendimento para tratar o aluno adequadamente, né? Fazer as coisas que precisa para ele melhorar, né? E ensinar os pais a ter a manejos adequados também com essa criança. É uma série de coisas. Se a criança não tem, ou a professora também não sabe que é uma dislexia, né? Pode dar nota baixa para esse aluno nunca pode ter nota referente a isso baixa, né?
Uhum.
Melhor até deixar sem avaliar, porque nas outras matérias ele vai super bem, né? E existe a descalculia também, né, Ricardo? Que as crianças não aprendem cálculos, né? Que é pouco estudado, mas eu já tive pacientes que eram inteligentes e não conseguiam fazer cálculo nenhum.
Certo. Helena, você vem de uma realidade antes que tinha muito suporte, né, para esses alunos que apresentavam problemas, e também os outros que não apresentavam eram convidados a passar por uma série de avaliações para ver se não tinham nenhum problema. Hoje as coisas mudaram, você falou que o Centro de Atenção Especial, o CAI, foi encerrado e nós temos meio que um substituto, mas não de toda essa estrutura que havia, apenas de uma parte dela, que são as salas de recursos, né? Que as crianças que apresentam dificuldades e são diagnosticadas com algum distúrbio, como a dislexia ou TDAH, são levadas para lá para ter um acompanhamento extra, né? Para ter esse momento extra. Você entende que essas salas estão suprindo essa carência do CAI que havia antes? Porque você também hoje presta um trabalho voluntário e acaba recebendo crianças que hoje estão inseridas na escola. Como é que você avalia a realidade daquelas que antes participavam do CAI e essas que hoje frequentam essa sala de recurso?
A sala de recurso vai proporcionar um atendimento apenas uma parcela pequena, que são crianças que têm que ter o perfil para a sala de recurso. Não é as crianças que têm transtorno de aprendizagem. São crianças que têm dificuldades no aprendizado.
Sim.
As crianças que têm transtorno, não, porque as transtornos vão na aula direitinho. A que vai na sala de recurso é porque ela tem dificuldade no aprendizado. É uma parcela pequena da escolaridade. Mas, sem dúvida, é um trabalho maravilhoso que ajuda consideravelmente, que a professora vai trabalhar todas as áreas que a criança precisa, vai trabalhar a motricidade, vai trabalhar esquema corporal, vai trabalhar as dificuldades da criança, né? Então, isso ajuda consideravelmente essa parcela que passou por esse atendimento, né? Mas as crianças que têm transtorno não são encaminhadas para a sala de recurso, né? Por exemplo, a criança que tem dislexia não vai para a sala de recurso.
A escola não oferece nenhum outro tipo de apoio para essas crianças?
Hoje em dia não tem, Ricardo. Hoje em dia não tem nada. Hoje em dia não tem.
E aí, se o pai precisar desse atendimento, se quiser algum avanço, teria que buscar o sistema de saúde, Helena?
Sim.
É o caminho.
É o caminho, é a saúde. A saúde vai ter que dar conta. Quando a escola não deu mais, a saúde vai ter que dar conta disso aí, né? De toda essa demanda, né? Porque isso aí é um problema de saúde, né? E a saúde escolar veio para suprir alguma coisa que faltava na saúde, né? Então, as escolas tomaram conta disso num tempo que tinha menos recurso, né? Então, eles entendem que hoje a saúde tem que dar conta disso aí.
Bom, Helena, você é uma pessoa muito engajada nesses assuntos sociais, inclusive é presidente do Conselho da Comunidade, conseguiu alguns investimentos para o presídio aqui em Lagoa Vermelha, tem um trânsito muito bom também por causa disso, com a justiça aqui em Lagoa Vermelha, no fórum, conhece os juízes. e conhece também os gestores da educação. A senhora vê que é possível que aconteça algum avanço para o futuro? Você acha que a saúde pode ser reinserida dentro das escolas de uma maneira que era antes? Tem uma perspectiva positiva para o que pode acontecer?
Não, Ricardo, porque essa ação tem anos e ainda não chegou aos seus finalmente, né? E acontece um impasse assim, ó. Quando isso aí ganhar, o que que eles vão fazer? Eles vão fazer assim, o município vai ter que pagar esses profissionais. O Estado não vai mais fazer isso. E o município não vai querer arcar com isso aí, porque é um custo alto, né? Tantos profissionais assim. Ele vai dizer que a saúde vai atender. Então, eu não tenho esperança disso, porque vai recair sobre o município, sabe? Se ganhar ação, eles vão dizer, olha, o município tem que arcar com tudo isso aí, com todos esses profissionais. Pode ser que o município queira, porque essa ação está indo, né, arcar com isso aí, mas esse é o impasse de não viabilizar esse trabalho, que o Estado não vai mais fazer isso. E ele passou para o município, que a saúde é municipalizada, né? Então, ele automaticamente vai dizer, olha, o município tem que dar conta disso aí.
O jeito, então, seria os pais, quem sabe, se organizarem, os simpatizantes dessa causa, para pressionar mesmo os gestores, os municípios, para que isso seja incluído, né, no dia a dia das escolas.
Sim, olha, vai fazer muita falta esses atendimentos, mas muita falta mesmo, né? Porque, inclusive, o importante é tu identificar o que a criança tem, né? E uma pessoa não consegue identificar porque é multifatorial os transtornos de aprendizagem, né? Tem que passar pelo médico clínico, pelo neurologista, pelo fital, pelo torrino, tudo para, assim, ter um diagnóstico, né, certo. Como, às vezes, a criança pode ter outra coisa e ser diagnosticada errada, porque não passou por todos esses profissionais, né? Então, cada um avaliando, se pega esse conjunto, não, a criança tem isso aí, né? Isso aí é bem importante, vários profissionais. Por isso que é tão difícil fazer esse diagnóstico, né? Uhum. A dislexia, a criança tem que passar pelo neurologista, tem que passar pela psicóloga, né? E depois tem que fazer também a reeducação, que assim, ó, quem tem dislexia tem que fazer exercícios de motricidade, esquema corporal, motricidade ampla, motricidade fina, exercício de percepção.
Esse exercício, só para a gente explicar a nossa audiência, a motricidade fina, por exemplo, é cortar um papel com delicadeza, fazer um desenho, sim, menorzinho. As crianças com dislexia também acabam tendo menos habilidades nessas áreas.
Sim, e por exemplo, na fazer uma reeducação psicomotora, eu vou ensinar a criança a ter uma melhor percepção, né, com exercícios. E daí ele vai poder também ver melhor as letras, porque as letras são símbolos, e símbolos difícil, né? É muito difícil aprender a ler e escrever. E daí, se ele tem dificuldade de identificar esses símbolos, assim, eu trabalhando a percepção dessa criança, ele vai melhorar. Era o trabalho que a Lorena fazia, né? Então, a criança melhora, a qualidade melhora. Não vai resolver o problema, mas melhora consideravelmente.
Certo. Tá? A senhora falou que presta esse serviço voluntário hoje e, com certeza, isso deve gerar interesse nos pais que nos ouvem agora e têm seus filhos com dificuldade para ler, escrever, entender as letras. De que maneira a senhora presta esse apoio? Para que pessoas são direcionadas esses atendimentos gratuitos, Helena?
As pessoas procurem a escola e peçam, né, para a escola encaminhar para mim, que se a família não tem condições, eu estou dando uns horários e faço esses atendimentos voluntariamente.
São para pessoas em vulnerabilidade, aquelas famílias carentes.
Isso aí, isso aí. Para quem não pode pagar, eu ainda peço esse serviço voluntário, porque eu acho assim que fez muita falta, né? E eu sei o sofrimento dos pais. Ricardo, a coisa mais terrível para os pais é ter um filho que não aprende, né? Isso é muito doloroso, né? E às vezes a solução é simples, né? Às vezes com atendimento, atenção, a criança vai voltar a ler e escrever. Como eu tenho muitos casos, né? Milhões de casos que aconteceram, né? E deixa os pais muito felizes, né? Então, acho que isso fez muita falta mesmo, né? Outro problema, então, é o TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade. Mas a criança pode ter só desatenção, a criança pode ter os dois e a criança pode ter só hiperatividade. Então, o diagnóstico é feito também pelo neurologista, que vai avaliar, né, se a criança tem esse problema e vai medicar a criança. Muitas mães têm preconceito sobre a medicação, né? E eu sempre digo assim, ó, o ônus de não tratar uma criança é muito mais efeito colateral do que a medicação, né? Porque a medicação tem que ser dada, assim, assertivamente, para a criança que precisa mesmo. Não é ir no neurologista ele dá um remédio, não. Vai dar para quem tem prejuízos mesmo, que não consegue aprender, por causa que não tem atenção. Vamos supor, se esse aluno não aprende porque é desatento, o prejuízo dele é muito maior que o efeito colateral da medicação. Mas a medicação deve estar dada só um tempo e depois tirada. Só que os alunos que são muito desatentos é que vão tomar. Tanto é, Ricardo, que esse remédio, ele potencializa tanto a criança assim no aprendizado, que foi um remédio bem restrito para compra, porque senão todos os alunos de segundo grau e faculdade iam querer tomar, de tanto que potencializa a atenção da criança, do tanto que ela melhora, sabe? Então é bem difícil de comprar, tem que ter a receita azul, exatamente que muita gente ia querer tomar, né? Por isso que é um remédio super controlado, dado só para quem precisa mesmo, né? E tem uma prevalência muito grande do déficit de atenção com hiperatividade, de 3 a 6% da população escolar. Então, cada 100, 6 tem. É bastante, né?
Sim, muitas crianças na sala dela devem apresentar esse transtorno.
Muitas crianças apresentam esses problemas, né?
Helena, eu sei que o teu tempo é curto e o nosso assunto é bem longo. Nós já conversamos aqui aproximadamente meia hora, eu sei que você tem teus compromissos também. Então, eu já quero agradecer a tua participação aqui conosco e deixar o convite para que venha mais vezes, porque são assuntos importantes de serem debatidos. E para mostrar, você que tem essa vivência também, junto com as escolas, com o judiciário, conhece bem as estruturas, de informar a nossa população que essa é uma falha do Estado, que está deixando de fornecer esse tipo de auxílio para essas crianças, principalmente aquelas que são carentes, porque a gente sabe que tem pais que têm dinheiro, têm condições de pagar, esses então não fazem mais do que a obrigação de levar seus filhos até esses profissionais. Mas como você citou, muitos são carentes, têm vulnerabilidade, muitos não sabem desses transtornos, alguns pais não são alfabetizados e é por isso que o Estado tem toda essa importância. Obrigado pela tua participação e que você tenha sucesso aí nessas tuas aulas voluntárias e parabéns também pelo trabalho.
Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar desse assunto que eu trabalhei e trabalho há 44 anos e sei de sua importância, tanto para os pais, para sua satisfação de ver seus filhos aprendendo a ler e escrever, que isso é possível. Que agradeço bom. A todos.
Muito obrigado, conversamos aqui com a Helena Pimentel Argenta, psicóloga e por muitos anos também coordenadora do CAE, o Centro de Atenção Educacional de Lagoa Vermelha. Eu volto para o estúdio então com você, Rudimar.